Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você ouve informações sobre o mundo dos livros e sobre o mercado editorial. A gente também vai trazer dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos de Versos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Laurentino Gomes, Lilia Schwartz, Heloísa Starling, Cadão Volpato e Tiago de Melo. Começamos o nosso encontro com as novidades da Biblioteca do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e Livros abre espaço para a Biblioteca do Senado. 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. E a Biblioteca do Senado já está se preparando para o bicentenário da independência, daqui a 2 anos. Mônica Rizzo, bibliotecária do Senado, vai apresentar alguns documentos que a biblioteca possui, documentos relacionados a esse fato histórico. Seja bem-vinda, Mônica.
Olá, Marco. Olá, ouvintes. Eu vou trazer para vocês deste material que a biblioteca está separando, e quem está à frente desse trabalho é minha colega bibliotecária Cláudia Diniz, a quem eu agradeço a gentileza de ter me cedido o material. Nós já temos cerca de 80 documentos selecionados para as comemorações que o Senado Federal fará em 2022, mas desse material eu separei somente 3 documentos. São documentos que eu entendi que são muito pertinentes, não é, à função do Senado Federal, e são livros referentes à Constituição Brasileira, a primeira Constituição Brasileira. Esses documentos foram publicados no século XIX. O primeiro documento que eu vou mencionar, e eu vou falar em ordem cronológica de acontecimento, e não em ordem cronológica de publicação, é o livro que se chama Anais do Parlamento Brasileiro, que são os anais da Assembleia Nacional Constituinte de 1823. Essa Assembleia Constituinte foi criada pelo imperador, ela passou a trabalhar a partir do dia 3 de maio de 1823, e durante as atividades, não é, da Constituinte, houve uma série de divergências entre o imperador e os membros da Constituinte, que acabaram por culminar com a dissolução dessa Assembleia. Esse momento foi um momento assim, de violência. O imperador fez com que o exército invadisse o plenário da Constituinte. Esse plenário ficava bem de frente ao Paço, não é, imperial, num prédio que hoje não existe mais, que é a Cadeia Velha, que hoje em dia é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mas é um prédio diferente. E esse momento foi chamado de Noite da Agonia. Esse momento foi no dia 12 de novembro de 1823 e no dia seguinte, no dia 13 de novembro, vários deputados foram presos, alguns deportados, inclusive José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência, e seus irmãos. E o imperador criou um novo Conselho de Notáveis, chamado Conselho de Estado, que se encarregou de redigir um novo texto de Constituição. Esse Conselho de Estado contou com o apoio de um bibliotecário. Esse bibliotecário foi Luiz Marrocos, que veio de Portugal com a Real Biblioteca e que permaneceu no Brasil e tinha funções dentro da Secretaria de Estado e foi o escrivão do projeto de Constituição que foi apresentado ao imperador cerca de 15 dias depois, finalzinho de novembro, início de dezembro de 1823. Esse documento foi aprovado pelo imperador. Nós temos esse documento também na biblioteca, que se chama Projeto de Constituição para o Império do Brasil. Em seguida, esse documento foi aprovado, a Constituição foi outorgada, não é? Ou seja, é uma Constituição imposta à vontade do imperador. A data da outorga da Constituição é o 25 de março de 1824, e uma característica dessa Constituição Imperial é que ela tinha 4 poderes, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Poder Moderador, que era o poder do Imperador, que era um poder de veto sobre todas as outras decisões de quaisquer dos poderes. Essa Constituição valeu durante 65 anos, que deu efeito em 1891, quando foi promulgada a Constituição, primeira Constituição da República.
Esses documentos são importantes para quem quer entender como se deu a formação do Estado brasileiro, aspectos como autoritarismo, como descentralização, estão lá. Enfim, são documentos originais para se entender esses debates, né, Mônica? Mas há diversos outros livros que tratam desses episódios também, né?
Então, esses documentos são daquele momento. O projeto de lei é de 1823, a Constituição é de 1824, e aquele que eu mencionei como o primeiro documento, pelas circunstâncias, não é, conturbadas da Assembleia Constituinte, esse material só foi publicado entre os anos de 1876 e 1884, em 6 volumes. Todos eles estão disponíveis na Biblioteca Digital do Senado Federal, mas eu gostaria também de deixar aqui indicações de textos atuais aos quais os nossos leitores possam ter vontade de consultar. Um livro bem simples, bem fácil de ler, é o 1822, do Laurentino Gomes, que conta de forma assim, suave e rápida de leitura a história da independência. O outro livro que eu cito é o Brasil, uma biografia, recém-publicado, que foi escrito pelas professoras Heloísa Starling e Lilian Schwartz. É uma obra mais abrangente, não fala só da independência, fala da história do Brasil como um todo, mas certamente esse momento está lá bem detalhado.
Mônica, então esse material todo, referências para esse material que a gente conversou, vai estar também no Instagram da biblioteca, né?
Isso, nós vamos colocar os links para os três textos, tanto os anais do Parlamento Brasileiro, quanto o projeto de Constituição para o Império do Brasil e, por fim, a própria Constituição, os links vão estar lá.
Tá certo, o Instagram é biblioteca.senado, fácil, fácil de achar. Até a próxima, Mônica.
Até logo, foi um prazer.
Autores e Livros segue divulgando as iniciativas de incentivo à leitura e à formação de novos públicos. A dica agora vem do ouvinte João Teles, professor de História e poeta, lá de Fortaleza. Ele coordena há 22 anos o projeto Confraria da Leitura, no bairro Bom Jardim, na capital cearense. O projeto trabalha a autoestima de cerca de 150 estudantes, debatendo conteúdos relacionados à realidade local e à cultura nordestina, a partir de textos jornalísticos, rádio, teatro, música e vídeo. A Confraria da Leitura tem um pequeno acervo de obras literárias que circulam entre os estudantes. Portanto, doações são muito bem-vindas. O telefone para maiores informações é 85-8586-3910. Vida longa à Confraria de Leitura do Bom Jardim, em Fortaleza. Conhecida pela publicação de obras de grande valor artístico e com bastante apuro gráfico, a editora Kozak Naif fechou as portas em 2015. De lá para cá, o espaço foi ocupado por outras iniciativas editoriais, é claro. Mas o acervo da editora paulista segue sendo disputado pelos amantes dos livros. E volta e meia surge uma novidade em relação a ele. A mais recente é a publicação de alguns títulos em formato de e-book pela SESA Editora de São Paulo. São cerca de 40 obras já disponíveis na Amazon. Entre elas, A Festa de Babette, de Karen Blixen, clássicos como Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, e As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi, e títulos de autores nacionais, como Cavalos da Chuva, de Cadão Volpato, que vai aparecer daqui a pouco no Autores e Livros, aguardem. Há também livros infanto-juvenis, como No Tempo do Verão, de Rita Carelli, Dinossauros Podem Ser Adestrados, de Henning Wessner, e Contos da Mamãe Gansa, ou Histórias do Tempo Antigo, de Charles Perrault. Para conhecer a lista completa, basta dar uma olhada no site sesespeditora.com.br. Esse é o Autores e Livros. Falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou em um tocador de podcast. Autores e Livros faz um breve intervalo e volta já.
Estamos apresentando Autores e Livros.